Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Presidente da Cooperativa Paz e Bem destaca a importância de avançar na separação e destinação correta de resíduos em Caxias do Sul. Diariamente, cerca de metade de todo o resíduo que chega no local está contaminado e não pode ser aproveitado. E ainda, advogada especialista em direito ambiental explica como funciona a legislação que norteia a gestão pública para o meio ambiente na cidade. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é a cadeia do lixo. O presidente da Cooperativa Paz e Bem, Thiago Pavelski, destaca a importância de avançar na separação e destinação correta de resíduos em Caxias do Sul. Diariamente, cerca de metade de todo o resíduo que chega ao local está contaminado e não pode ser aproveitado. Pavelski gravou um vídeo de conscientização para as redes sociais no início dessa semana com o propósito de dialogar especialmente com a população da região central caxiense sobre o tema. O áudio que você acompanha agora foi extraído deste vídeo. Acompanhe.
Olá, hoje eu estou aqui para fazer um pedido muito importante para a população de Caxias, principalmente a população da região central da cidade, que é onde tem aqueles contêineres amarelos da Codeca. Pessoal, aquele container não é para orgânico, não é para material que não tem aproveitamento na reciclagem. Vou dar um exemplo. A parte de tecidos, calçados, madeira, orgânico, esses materiais não podem estar dentro do container amarelo. Esse material prejudica muito o trabalho da reciclagem. Hoje a gente está aqui fazendo a triagem desse material e mais de 50% de todo o material que chega hoje aqui na cooperativa está indo fora. São 30 toneladas por dia de rejeito. E esse rejeito, ele só está se aumentando cada vez mais. Porque até um material que deveria ser reciclado, um material bom, ele está indo para o aterro, ele está indo para o transbordo, justamente porque ele está no meio dessa contaminação. Então, o pessoal do centro de Caxias e dos bairros ao redor, cuidem, não botem material errado, não coloquem madeira, roupas, calçados. Isso prejudica muito, muito o trabalho da cooperativa. E isso só custa cada vez mais para a população de Caxias. Quanto mais material errado vir para a cooperativa, mais caro custa para a cidade ter que enterrar todo esse material. E até aquele material reciclado que poderia ser aproveitado está sendo desperdiçado. Então, pessoal, fica meu apelo aqui para vocês botarem a mão na consciência que não é só salvar o planeta. Tem muitas famílias, pessoas que dependem desse trabalho. E quando vocês prejudicam, separando de forma errada, prejudicam muitas e muitas famílias que tiram do reciclado o seu sustento. Então, vamos colocar a mão na consciência, vamos ter um pouco mais de empatia pelo ser humano que faz esse trabalho de colocar a mão no rejeito de todo mundo.
Você ouviu o alerta e o pedido do presidente da Cooperativa Paz e Bem de Caxias do Sul, Thiago Pavelski. Na sequência ao programa, a reportagem da Rádio São Francisco ouviu em caráter especial a advogada Letícia Gonçalves Dias Lima, especialista em direito ambiental, sobre a formação da legislação que norteia a gestão pública para resíduos e os desafios que envolvem a cadeia produtiva da reciclagem e a necessária conscientização para o tema. A entrevista especial foi dividida em duas partes. Você acompanha a partir de agora a primeira etapa. Doutora Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Espero que o mesmo com todos vocês.
Obrigada. Primeiro, doutora Letícia, para se colocar à disposição de a gente, a partir dos teus conhecimentos, entender um pouquinho melhor como isso funciona. E eu quero começar, assim, de imediato, perguntando o que nós precisamos saber nessa construção de políticas públicas e aquilo que ainda não é política pública na cidade sobre a questão de resíduos.
Perfeito. Caxias do Sul, ela já foi modelo para todo o país na gestão dos resíduos sólidos, principalmente com relação à coleta dos resíduos sólidos urbanos, né? A coleta que se faz por meio da CODECA dos resíduos gerados pelas residências, principalmente. Também pelo comércio, indústria, enfim, né, pela comunidade em geral. Caxias do Sul tem, desde 2016, um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instituído por lei, que trata detalhadamente de todos os resíduos sólidos gerados em Caxias do Sul, em todas as suas tipologias, em todas as suas modalidades. Lei já existe, Beverly, política pública já existe. O que está faltando para nós, de imediato, é nós trabalharmos na educação ambiental efetiva. As pessoas hoje elas não sabem exatamente o que colocar dentro de uma lixeira, por exemplo, de resíduos sólidos ou de resíduo orgânico, não sabem o que fazer com vidro, não sabem o que fazer com óleo, não sabem o que fazer com papelão, enfim, né? Então, isso precisa ser retomado, essa educação ambiental precisa ser retomada. E não só de crianças, mas também dos adultos. Né? A prefeitura precisa investir pesado em educação ambiental, porque, inclusive, nós temos dados concretos que Caxias retrocedeu na educação ambiental. O que antes era um motivo de orgulho para nós, principalmente com a implantação daqueles containers amarelos, hoje nós somos um retrocesso. Hoje a mistura, a gente nem fala mais em separação de resíduo, é em não mistura, né? Hoje não há mais a separação, ou seja, é misturado. E o container amarelo hoje em dia se tornou um problema, porque é um motivo para as pessoas colocarem qualquer tipo de resíduo dentro do container amarelo, porque assim vai estar escondido ali.
Né? Aliás,
então, um problema hoje é a educação.
Eu lembro, doutora Letícia, teve um período da minha jornada profissional que eu fazia unidade móvel, né? E era muito comum nessa vida, né, de repórter, encontrar pessoas dormindo no container amarelo, né? Um espaço que era para ser de coleta e armazenamento até que se passasse, né, o veículo que leva para onde tem que ir o resíduo sólido. Muitas pessoas viravam o que tinha dentro e acabavam usando ali como um abrigo. Então, a gente está tudo misturado, né? Para a gente ter uma noção, doutora Letícia, esse sistema de coleta seletiva em Caxias do Sul, ele tem um pouco mais de que 30 anos. Ou seja, a gente está aprendendo, né? Ainda está aprendendo a ser uma sociedade mais voltada à separação do resíduo, a dar a destinação correta. Então, 30 anos é pouco, se a gente for ver. E entre política de gestão integrada, como mencionaste, que tu ajudou a construir, vai fazer 10 anos ano que vem. Então, nesse passo de que a gente está aprendendo, mas ao mesmo tempo a gente avança e retrocede, alguns movimentos surgiram, entre eles o da própria cooperativa, a instituição de uma cooperativa, se eu não me engano, me ajude a contar essa história. Caxias do Sul tem várias associações de recicladores, tem mais de 15, eu tenho certeza. Se eu não me engano, é 14 ou 15, uma coisa assim. E, entre essas, tem uma que é cooperativa, que dá, né, na condição jurídica, da personalidade jurídica dela, algumas condições a mais para fazer um modelo de negócio diferenciado, porque a associação ela tem uma limitação. Queria que explicasse um pouquinho sobre esses movimentos, esse de regularização que levou à criação de uma cooperativa e o trabalho que acontece com as associações, inclusive com o movimento de catadores.
Perfeito. Caxias do Sul foi pioneira ao instituir o programa Catador Legal. Salvo engano, foi em 2010. Qual foi o objetivo? Retirar os catadores de rua, que não é uma situação interessante nem para o catador, nem para a sociedade em geral. Eles estão sujeitos a intempéries, a toda sorte de perigo, né? Seja tendo um contato direto com algum resíduo contaminado, é perigoso para a saúde dele, tem a questão ergonômica, tem a questão visual, tem a situação de bagunçar as lixeiras, enfim, não é interessante a figura do catador de rua. Então, esse programa resolveu retirar o catador de rua e colocar em associações. Inicialmente eram 13 associações, hoje são 12, porque uma não resistiu ali ao período da pandemia, e uma dessas 12, que era a Associação Belo Horizonte, ela se transformou em cooperativa. Então, nós temos 11 associações, na verdade, e uma cooperativa. São muitas associações, mas as oficiais que são consideradas parceiras do município de Caxias do Sul, com convênio, inclusive, e que faz parte da política pública, são 11 associações e uma cooperativa. A diferença principal ali é na forma de constituição, no número de pessoas que estão trabalhando, na estruturação da entidade, né? A cooperativa ela é maior, hoje ela conta com cerca de 70 trabalhadores, enquanto uma associação tem 10, 20, 15, 8 trabalhadores cada um. As associações já chegaram a ter, em média, 30 pessoas trabalhando cada uma, mas hoje, em razão de toda a crise, eles estão com dificuldades, inclusive, para encontrar ali colaboradores. E eles recebem os resíduos da Codeca, né, do container amarelo e da coleta seletiva como um todo, né, não tem ainda containerização em toda a cidade. Eles recebem esses resíduos, fazem a triagem, ou seja, eles retiram do meio desse resíduo seletivo o que não é aproveitável, o que não é reciclável, eles tiram o orgânico, o que é lixo propriamente dito, eles retiram, devolvem para a Codeca e a Codeca então destina esse excedente para o aterro sanitário. Ou seja, o trabalho que a cooperativa e as associações fazem para o município é um trabalho de verdadeiro agente ambiental, porque além de contribuir para o meio ambiente, eles contribuem também financeiramente com o município, uma vez que deixando de serem destinados resíduos para o aterro municipal, o município economiza milhões todos os anos.
Nossa, é um trabalho de várias repercussões positivas, né? Doutora Letícia, eu sei que tem uma confusão também sobre essa questão. Ainda eu lembro que durante as enchentes, há várias ou associações ou cooperativas, estado afora, tinha uma dificuldade de comercializar aquilo que é insumo do trabalho deles, ou seja, o resultado depois de toda a separação da triagem que é feita lá dentro de uma associação, de uma cooperativa, se tem ali um resultado final que vai ser vendido para, enfim, a empresa recicladora, lá a recicladora final. Porém, para transportar estes materiais, precisa de nota fiscal, precisa de liberação para andar em rodovias. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma delas tem a ver com a legalização no município, a política que existe no município, a qualidade desse resíduo que chega lá, né, para facilitar o trabalho e tudo mais. Mas tem um segundo momento, que é este momento de viabilizar o transporte, viabilizar as parcerias entre as próprias associações e reciclagens para fazer um ecossistema que seja muito mais forte, muito mais potente. Tem essa parceria também com as recicladoras, que muitas vezes elas preferem comprar não das associações nem de uma cooperativa, dependendo da linha editorial de atuação deste lugar. Melhor organização, menor organização, mais qualidade do material, menos qualidade do material, se tem algum projeto associado ou um nome mais forte ou não, ou se a gente perpassa agora por aquilo que a gente fala de valor agregado do negócio, né? Então, que caminho ainda temos que avançar quando a gente fala de gestão dessa realidade? Intermunicipal, interestadual?
É exatamente isso. Você tocou num ponto muito importante, que é a minha luta aí há pelo menos 8 anos. Eu fui uma das pessoas que coordenou ali o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Eu escrevi ali o plano e era exatamente um dos objetivos, estruturar as associações. E essa é a principal diferença da cooperativa e as associações, né? Hoje a cooperativa consegue comercializar os resíduos que ela tria, ela consegue comercializar diretamente para aquele que a quem interessa a matéria-prima. Já as associações, elas comercializam para um atravessador, que pela lei é chamado de atravessador, e esse atravessador vende para a indústria, por exemplo. Né? Aí está o grande prejuízo. Então, nós precisamos avançar na estruturação dessas associações, até porque a cooperativa não consegue fazer o trabalho sozinha. Então, nós precisamos estruturar as associações, principalmente em meio ambiente de trabalho. Tem associações hoje que trabalham pisando no chorume, não tem um equipamento adequado, não tem uma esteira adequada, não tem espaço. Então, o município precisa trabalhar para, primeira coisa, localizar e ceder um espaço adequado para eles. Afinal de contas, o que eles fazem é um serviço público. Remunerá-los de uma forma mais digna, né, e não só eventualmente destinar uma verba que, desculpa a expressão, mas muitas vezes é vista como uma esmola. Na verdade, não é isso. Eles precisam ter um pagamento, já é lei, o pagamento pelo serviço ambiental que eles prestam já foi instituído por lei, então tem que ser só regularizado, porque inclusive vai se tornar interessante para esses catadores de rua ingressarem numa associação, incorporando ali o recurso humano de uma associação, porque hoje eles acabam fazendo uma partilha de 600, 800, mil reais por mês, o que não é suficiente. E a partir do momento que tiver investimento na estruturação, num pagamento para o serviço ambiental, as pessoas terão interesse de trabalhar lá dentro, seja para receber um salário mínimo, dois, até mais. E assim, as associações vão conseguir se fortalecer tal qual a cooperativa. Então, é o primeiro problema. O segundo é com relação à própria matéria-prima que eles trabalham, que, como o Thiago mostrou ali no vídeo, né, a população mistura em casa os resíduos, não faz a separação e acaba prejudicando o trabalho deles também. Com isso, Beverly, é muito dinheiro que se perde. Existe um livro que o nome dele é Os Bilhões Perdidos no Lixo. Hoje o que nós fazemos é literalmente enterrar, literalmente não, mas é enterrar dinheiro no solo, né? Nós enterramos dinheiro. Exatamente porque não há uma gestão adequada dos resíduos.
Entendo. Aliás, fica cada vez mais compreensível. Doutora Letícia, já que falamos de políticas públicas e o papel, né, do ente público em relação à questão também social e o papel de cada indivíduo da sociedade, eu quero separar aqui um pouquinho, porque nós, população, nós já pagamos essa conta em impostos. Lá no final do ano, quando vier, né, para todo cidadão que mora em Caxias do Sul, o seu IPTU, um valor, inclusive, bem alto, né, de coleta de lixo, todos nós pagamos. E nós pagamos por um resserviço, né? Então, a gente precisa reolhar isso. Por exemplo, a gente paga para a Codeca, que é a empresa, né, público-privado, que faz a coleta, recolhe os containers, recolhe as lixeiras, leva, separa, né? Vai lá, divide o material de resíduo sólido entre as associações e a cooperativa, conforme a rota estabelecida pelo gestor lá. E aquilo que vai para o aterro, que é orgânico, vai lá para o aterro. Pronto. Aquilo que as associações ou a cooperativa não vende, volta para o aterro. Então, a gente está pagando duplamente por um serviço que, na verdade, é um serviço de coleta. Só o coleta. A gente está só fazendo a logística do recolhimento, né, do transporte. E o resto tudo, como é que fica, hein, doutora Letícia?
É exatamente isso. Quiseram todos os gestores públicos tivessem a mesma visão que você acabou de ter, Beverly. Porque é exatamente isso. Junto ao IPTU vem a taxa de coleta de lixo. É esse recurso que é destinado, então, para a gestão. E, na verdade, não só para a coleta de resíduos, né? Esse recurso também é destinado para a limpeza urbana em si.
Sim, a varrição, né? Uhum.
Exato, a varrição, coleta, enfim, toda a limpeza urbana. Uhum. Inclusive, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos trata não só dos resíduos, mas também da limpeza urbana. Então, o que nós precisamos entender? Que, além de a população investir por meio do pagamento da taxa de coleta, ela também acaba tendo que investir na ampliação do aterro. Então, nós não temos interesse, e nem é permitido por lei, que a gente vá, ao longo dos anos, apenas ampliando o aterro sanitário. Não, nós precisamos fazer daquele aterro sanitário uma fonte de geração de novos recursos. Né? O que está lá pode gerar energia, pode gerar biocombustível, enfim, é uma série de coisas que podem ser feitas lá. Mas, ao mesmo tempo, não ir resíduo sólido para lá também é uma forma de gerar recursos no município. Então, essa taxa que é repassada para a Codeca, ela precisa ser compartilhada também com as cooperativas para gerar eficiência dessa taxa. Né? Porque senão a gente vai pagar cada vez mais, ter cada vez mais prejuízos, acaba sendo praticamente uma bitributação e a gente não vê efetividade na... É como eu falei no início, né? Nós já fomos um exemplo de avanço e no que nós estamos vendo hoje é um retrocesso, né?
Você ouviu a primeira parte da entrevista especial com a advogada especialista em direito ambiental, Letícia Gonçalves Dias Lima. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.